Mas elas de volta na Popular FM. Mas elas todo sábado a partir das 13 horas. E hoje falamos sobre as mães que merecem presente, merecem abraço de Dia dos Pais.
Meninas, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que eu tenho uma curiosidade. Porque a gente tá partindo da ideia de que a mãe que faz o papel de pai, ela tá sozinha na educação, na criação dos filhos, né? O pai muitas vezes nem para passeio, né, Cláudia? Porque é a mãe que é pai, não tem pai nem para passeio muitas vezes, né?
É verdade.
E isso deve ser muito difícil, porque surgem muitos problemas entre a relação, questões que têm que ser resolvidas, debatidas, regras impostas e tal, inclusive em relação à ausência do pai, né? Eu imagino que esse assunto deva aparecer muitas vezes na casa. E vocês conseguem, nessas horas, quando os filhos estão falando do pai, ou é uma situação que o pai deveria estar presente, vocês conseguem separar o sentimento que vocês têm pelo ex-marido que... Eu não sei vocês, mas para mim não é uma coisa muito positiva. Agora, e pensar assim, não, ele não é meu ex-marido, ele é o pai dos meus filhos. Então eu tenho que preservar essa imagem na tentativa de que essa relação não se perca para sempre, por exemplo. Vocês conseguem isso? Isso é difícil? Vocês se confrontam com isso? Antes de vocês responderem, eu pergunto isso porque eu penso assim, quantas pessoas estão em casa e estão agindo sem pensar, e a gente faz muito isso, né?
E você que já pensou sobre isso, Miriam, qual é a sua resposta?
A minha resposta...
Enquanto elas pensam. Uh-huh,
sim, eu diria assim, ó, que eu me vigio, procuro muito, desde sempre, fazer essa separação, principalmente na fala com eles, mas eu, eventualmente, uma brincadeira maldosa, sabe aquela coisa assim, aquela alfinetadinha? Depois eu até digo, ah, desculpa, desconsidera, coisa de... Aí eu digo, é coisa de ex-mulher, né?
Sim.
Mas eu procuro não fazer isso de uma forma sistemática. Eu realmente acho que a gente deve tentar separar as coisas, mas eu sei que não é fácil. Só que eu tô numa situação, nessa mesa aqui, eu tô numa situação de pai, então,
tá,
né?
Olha, eu tô há 10 anos separado, 12 anos separado, cruzes, 12 anos separado. Então, houve uma fase muito difícil, acho que aquela parte inicial, assim, que aquela ferida tá muito aberta, é complicado, né? Muito complicado separar. Hoje, o que acontece, infelizmente, é que ele não consegue conversar comigo.
Uhum.
Se eu tento telefonar para ele, conversar, falar alguma coisa, ele não atende o telefone, ele desliga na minha cara. Então, o máximo que eu consigo fazer é mandar um WhatsApp. Mandar uma mensagem.
Mas
né?
As novas tecnologias já vieram para ajudar.
Porque ele não fala comigo.
Mas e com os meninos, assim, tu consegue? Como é que, na hora que tu vai orientar eles, tu...
Pois, eles já estão numa fase agora adulta, né? Como posso considerar eles quase semi-adultos, digamos assim. Então, a ideia deles do pai já está formada. Infelizmente, assim, eu não digo que seja uma coisa muito boa, né? Até por outra situação toda que está acontecendo de momento, assim, não é um relacionamento que esteja numa fase maravilhosa, né? Mas eu sempre digo, são opções de vida. Ele tentou ir por esse caminho, vocês têm que respeitar, né? Aí eles brincam que a culpa é minha. eu traumatizei e tal, mas assim, a gente... Eu tento nem falar dele em casa. Infelizmente, assim, essa é a colocação. Assim, e se eles vêm dizendo, pai, fez não sei o quê, eu digo, gente, tentem resolver vocês. Tentem conversar vocês com ele. Porque comigo ele não vai falar, né? E eu acho que eu não preciso ficar aguentando mau humor dentro de casa por uma coisa que eu não posso mais resolver. Não é mais comigo.
Uhum.
Eu, se no momento que os dois são maiores de idade, eu dou a opção, vocês querem ir no pai, vocês vão, não querem ir no pai, não vão. Eu não sei nem quando e se ele liga para os guris, né? Eu sei que, às vezes, ele tenta, eu acho, ele já tentou uma reaproximação, mas tardia, eu acho, agora.
Uhum.
Né? Eles não, nessa fase que eles estão, eles não estão muito abertos, eu acho, assim. Então, eu, sinceramente, eu sempre digo que o pior sentimento é a indiferença, né? E eu acho que eu tô nesse.
Rosita. Bom, pra mim foi bastante diferente dessa questão da Cláudia. Porque no momento que a gente optou pela separação, porque eu venho de dois relacionamentos, um filho em cada relacionamento. E no primeiro relacionamento, a nossa separação foi muito discutida. E um dos pontos que concordávamos ambos com a com a postura era de que ninguém de nós, nenhum, vai falar mal pro filho, porque assim, ele não tem responsabilidade nessa escolha que nós estamos fazendo. E a gente realmente manteve isso dessa forma. Eu não falava mal do pai, claro que tinha momentos que eu ficava pé da cara. Mas o que que acontecia nesse caso? Eu tentava conversar com uma outra pessoa, com minha mãe, com meu irmão, com outras pessoas que estavam em minha volta, né? Que graças a Deus a gente teve esse suporte familiar sempre em nosso entorno. Para nunca deixar transparecer isso. Como a Cláudia diz, à medida que eles vão crescendo, a vida, eu sempre acreditei nisso e continuo acreditando nisso. O segundo relacionamento também foi dessa forma. A gente nem precisou fazer esse combinado de que um não vai falar mal do outro, porque não tem necessidade disso. Nós escolhemos a separação, então os filhos não têm a ver. Óbvio que a rotina do dia a dia traz, às vezes, alguma questão assim, isso foi decisão da tua mãe, eu não iria concordar com isso, né? Mas eu sempre tive muito, os pais dos meus filhos sempre tiveram muito respeito. Podiam até não concordar com alguns posicionamentos ou coisa. E de forma contrária também, eu também tentei manter muito respeito. É uma decisão do teu pai, então tá cumprida. E também tentei trazer sempre, nos momentos importantes, nas discussões importantes da vida deles, como vai na escola, tá indo bem, tá indo mal, o professor tá chamando na escola para conversar ou não tá. Eu sempre tentava, a gente sempre dizia, opa, reunião de família, então vamos fazer uma reunião de família e conversar, pai, o filho e a mãe. Vamos falar sobre isso. As coisas importantes, eu acho que a gente sempre fez isso. Vamos conversar em família e decidir juntos. Nunca uma pessoa decidiu.
Agora, para isso acontecer, os dois têm que estar com a cabeça muito aberta e muito tranquila quanto aos propósitos. E eu te confesso que eu sempre admirei isso em vocês, assim. Porque eu já presenciei vocês, a família, pós-separação, um longo período depois, num restaurante, conversando, dialogando com o filho. E eu olhava assim, eu pensava, bah, que bacana, sabe? Que coisa bonita de se ver, né? E só que eu imagino que para a maioria das pessoas isso não seja fácil,
não
chegar neste entendimento.
Eu
porque o relacionamento geralmente ele acaba na maioria das vezes porque não há essa sintonia, não há o diálogo, não há a compreensão. E para fazer isso você precisa isso.
É uma maturidade.
E as pessoas trazem cargas, né? As pessoas trazem cargas e aquela. Cada um tem a sua carga emocional, a sua carga. Não é fácil, gente. Chegar num acordo nem sempre é a coisa mais agradável do mundo.
Não deve ser.
Mas porque tem momentos que a gente tem vontade de chutar o balde mesmo, né? Mas eu sempre acredito que o diálogo, sempre acreditei e continuo acreditando que o diálogo e as pessoas estarem imbuídas de um propósito é o que importa. Então, assim, a gente acaba trazendo uma carga de que, eu sou... Falando sério, gente, o mundo ainda é muito machista.
Vamos falar sério, Rosinha. Tu tá muito no mundo da fantasia. Volta.
Vamos falar do normal, usual.
Não vamos falar do ideal, Rosinha. Vamos falar do que é real.
Eu acho
real,
que só que menos pode falar aqui.
Eu acho que no real...
Rosita, não deixa de sonhar,
Rosita. Eu acho
real,
que tá certo, mas...
Gente... Eu não tô dizendo que isso não é um mar de flores, mas eu não posso reclamar da relação.
Não,
claro, teve momentos,
né?
Que pesou. Vocês, é bastante difícil quando pesa no seguinte sentido. Poxa, o pai pode ir se divertir,
isso,
a mãe
falar
fica
do
em
real
casa
agora,
cuidando.
Vamos falar do real.
Tem
isso.
Momentos difíceis, mas gente, volta e pensa. Quem escolheu?
Não, e aí eu ia te perguntar, qual é o momento
quem
mais
escolheu
difícil?
Escolheu teu filho?
O filho ou a separação?
As duas coisas.
Na verdade, volta e... É que assim, cada um deveria assumir seu papel. Os pais, eles ficam muito longe, geralmente. Eles ficam observando tudo bastante de longe. E isso é fato. E aí vem a nossa síndrome de salvadora da pátria. Ok, eu vou tomar conta.
Isso já me disseram. Tu achou que tu teria que abraçar tudo e que tu foi a culpada sozinha ou a única responsável no mundo de ter posto dois filhos no mundo. E não é, tu tem que chamar para responsabilidade paterna, né? Mas às vezes nem tu chamando para responsabilidade paterna, ele comparece. Então é difícil. E eu acho assim, aí tem aquela questão, a maior briga que eu vejo hoje, não sei se vai contar aqui, mas é a tal da pensão alimentícia.
Como tem situações difíceis nisso. É. Eu escuto esse relato de muitas mães separadas.
O pai acha que se ele der uma certa quantia para a mãe,
tá fazendo
ele vai
favor.
Favorecer aquela mulher que, de repente, foi ela que escolheu a tal da separação, né? Que o ego machucado, sei lá, né? E vai deixá-la ter uma vida boa. E ela não pode ter uma vida boa. Ela tem que se ralar, tem que ver como ele era bom do lado dela. A vida era um inferno, mas como ele era o provedor. E aí, supre o filho, tira dos filhos uma coisa que seria básica, às vezes.
E é direito deles.
E é direito deles. E a mãe tem que ralar, 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 ralar. Então, eu acho até que a maioria das brigas e desavenças entre pai e mãe separados é a questão da pensão alimentícia, porque eles não conseguem admitir que eles precisam continuar suprindo a vida de uma pessoa que não mora mais com eles.
Vamos para o intervalo. Guarda a pergunta para o próximo bloco, Miriam.